Boa tarde aos amigos que fazem curso, um prefácio de procedimentos da teoria da filosofia clínica, endereçada aos nossos irmãos, nossos colegas da psiquiatria e também psicologia, psicanálise. No nosso trabalho de hoje, faremos outra aula sobre, especificamente sobre os procedimentos clínicos que utilizamos. Lembrando que em filosofia clínica não existem procedimentos clínicos a priori. Eles são construídos a partir da historicidade da pessoa, a partir da estrutura de pensamento desta pessoa, a partir do contexto no qual essa pessoa vive. É a partir destas coordenadas que nós temos por proximidade elementos de adequação, ajustes e outros. Por vezes, uma pessoa utiliza para endereçar suas questões existenciais, apenas um exemplo, a escrita, né? Costuma utilizar muito, um exemplo disso, entre tantos, Camille Claudel, quando esteve internada, a única forma que ela encontrava ali para de fato fazer sua alma se abrir e se expressar era escrever cartas para a mãe dela. Para algumas pessoas é assim. Quando então nós observamos ao longo da historiografia desta pessoa os elementos predisponentes a um agir, a uma praxis, a uma expressão que tenha relação com o que se passa, que diga respeito ao que ocorre desde o contexto até o modo de ser da pessoa e o problema que surge, a questão a ser tratada, então nós fazemos vários sistemas de adequação, e de ajustes, buscando tanto quanto possível aproximar já essas ferramentas ao que se passa. Por vezes a escrita terá outras conformações, outros conteúdos, outros momentos, outros dados volitivos e assim por diante. Muitas vezes, o fato de uma pessoa utilizar um procedimento não quer dizer que ele será usado. Pode ser contraproducente e agir contra os próprios interesses que estão no caminho da clínica. Bem, tudo isso colocado, gostaria de mostrar para vocês um dos instrumentos muitíssimo utilizados nos nossos dias. Ele engloba uma série de mecanismos e ele carece de muitos ajustes na clínica. Então, vou fazer um breve prefácio e em seguida vou direto à utilização prática desta ferramenta tão encontrável hoje nos nossos consultórios. Observem, por favor, ao redor dos senhores. Observem primeiro as pessoas mais próximas com quem vocês convivem. O que está aparecendo? Parece que há o que alguns filósofos, como Habermas, seu discurso social, o que filósofos como Horty, norte-americano, filósofos como McLuhan, canadense e outros têm avisado há muito tempo, ou seja, traduzindo isso para o português, vocês observam que o que esses homens e tantos outros, em cada país nós encontraremos filósofos anunciando estas questões de acordo com aquilo, a escola filosófica de onde eles provinham. Na Espanha encontraremos Ortega y Gasset, não é? Portugal, Brás Teixeira e tantos outros. Parece esquisito o que está acontecendo ao redor. Por exemplo, pessoas parecem ter uma baixíssima tolerância para lidar com problemas pessoais, com problemas dos outros. Além disso, parece também que há uma espécie de antirracionalidade. Logo, uma época que é tão racional, parece que muitos agem completamente do avesso dessa racionalidade. decidindo elementos importantes de suas vidas, às vezes pelo compasso da urgência e pelo compasso de uma afetividade arruinada e tantas outras coisas. Aproximem mais as lentes. Essas pessoas vivem em uma sociedade que essa sociedade parece traduzir pressa, movimentos febris. Quais são as principais queixas que chegam aos consultórios? São queixas de fato profundas, ligadas à existência, ou são mais superficiais, ligadas a elementos que, entre outras coisas, traduzem uma falta de profundidade? Elementos muito, muito estreitos que parecem apontar para elementos que em outros tempos seriam chamados de muito mesquinhos, muito egoísticos, muito centrados em interesses pessoais e rápidos e súbitos. É isso que está aparecendo em grande parte o mundo? Ou isso seria apenas um segmento dos muitos problemas que temos? Seja como for, muitos filósofos mostraram que este, de fato, é um segmento importante do que tem acontecido. Uma inabilidade de correspondência, uma incapacidade de interseções maiores, mais profundas, palavras rapidamente caindo em desuso, como tenha paciência, espere, as coisas não serão agora. Cuidado, né? Seja prudente, parece que não há, em muitos lugares não há mais uma acolhida para essas coisas. E muitos dos problemas já derivam disso, da maneira como se lidam com questões, não todos, muitas pessoas. Entre as ferramentas que são muito utilizadas para pessoas que vivem situações como estas que eu acabei de descrever e outras análogas, nós usamos um amplo espectro denominado esquemas resolutivos. O nome já faz uma aproximação. São esquematismos que a pessoa constrói para elaborar e encaminhar suas questões. No caderno de filosofia clínica, eu coloquei para eles alguns aspectos sobre um desenho, fiz um gráfico. Apenas como um modelo, muito pobre para dar conta de todo o espaço grande da realidade que nos abrange, né? Só um pouquinho, por favor. Então, estávamos observando, antes desta breve interrupção, elementos ligados aos esquematismos de resolução. Basicamente, ele tem alguns caracteres. Quando observamos a historicidade de uma pessoa, seus contextos e tudo mais, logo nos deparamos com muitas pessoas, e não todas, que fazem esquematismos para encaminhar suas questões. Então, alguns colocam: preciso fazer determinado procedimento para poder construir minha casa. Ok, uma proposição. Em seguida, observamos ao longo da historicidade o que a pessoa faz com isso. Quais são as opções, por exemplo, que ela tem? Ela coloca um empréstimo bancário, venda de uma propriedade, um espólio a receber, etc. Às vezes, nenhuma opção ela tem. Então, vemos a partir daí o que acontece com a pessoa quanto ao que ela faz a partir daí, os elementos promissores que são passíveis. Então, ela coloca que segunda-feira ela tratará desse assunto, verá a venda de uma propriedade para poder construir a casa dela, coisas assim. Observamos também se ela coloca objeções. Às vezes coloca, outras vezes não. Vemos se esse esquematismo que ela constrói tem um encaminhamento, uma resolução. Para alguns tem. A pessoa diz: olha, pesei bem as coisas e vou então tomar tal decisão, vou realmente levar isso para frente. E faz. Por vezes, durante toda a edificação do que ela está, o problema que ela está encaminhando, ela vai fazer ajustes nesse esquematismo que ela construiu. Por vezes, não. Por vezes, ele é rígido, fixo. A pessoa funciona como um tanque de guerra a caminho de algo, não desvia. É da competência do terapeuta, que tem estudos em filosofia clínica, seja ele psiquiatra, filósofo clínico, psicanalista, psicólogo, ele observará muito de perto, primeiro, como é esse esquematismo de resolução que ela constrói, e segundo, o como isso se adequa ao que está em andamento. Para isso, nós vamos aos registros historiográficos, cada vez que ela fez, como ela fez, o que aconteceu, entre outras tantas coisas. Olhem, vejam algumas questões sobre isso. As pessoas que constroem esses esquematismos de resolução não se dão conta, muitas vezes, que elas constroem esquemas que não ajudam a resolver suas questões e agravam questões pendentes. Por exemplo, há pessoas que colocam só o enunciado: preciso cuidar do divórcio, preciso fazer uma cirurgia. Meu filho está usando drogas, preciso tomar uma posição. Colocam um enunciado e imediatamente passam um contrator por cima de qualquer. O que eu posso fazer? Vou ponderar sobre as possibilidades. Não consideram, já vão direto para um agir. Outros não fazem isso, eles colocam a proposição e vão direto para um elemento de perdas. E dizem: ah, mas se eu fizer isso, não vai acontecer aquilo. Vai acontecer aquilo outro. E acabam não só não lidando com a questão em si, como agravando muitas de suas prerrogativas e pressupostos. Por favor, considerem neste contexto que eu vou dizer agora. Isso, em muitos e muitos casos, gera, por exemplo, aquele elemento de empurrar com a barriga: amanhã eu resolvo. E não resolve nunca. Não é prorrogar. Adiar, não resolver. Também gera outros elementos, como negar o problema, enquanto ele se agrava. Outras vezes, lidar de maneira com elementos mágicos, achando que isso se resolverá por um passe de mágica. Bom, até pode acontecer alguma coisa que resolva, mas é um elemento lotérico, não é? Que pode colocar as pessoas em maiores problemas. Bem, como nós identificamos que uma pessoa utiliza esquematismos de resolução ao longo de sua historicidade? Quais são os indícios? Você no consultório está ouvindo uma pessoa. O que no linguajar, nas expressões, nos termos, nas conjecturas dela, o que nos mostrará? Estamos diante de alguém que, entre outras coisas, utiliza esquematismos de resolução. Lembrem que nem todo mundo é assim. Tem pessoas que usam intuição, outros usam a fé, né, suas crenças, outros usam outros elementos. Ou seja, estamos aqui tratando de um grande grupo de pessoas que, na realidade, utilizam esquematismos. Alguns muito prosaicos, independente da riqueza que essa pessoa possa ter intelectual, e outros muito complexos. O que nos mostra que a pessoa utiliza são termos, expressões, adequações que evidenciam traslados, modos de balança. Vou mostrar exemplos para vocês. Ao longo da historicidade, a pessoa nos diz: olhe, doutor, mudei de emprego. Uma vez que lá, naquele emprego antigo, as condições de trabalho eram muito precárias. E esse novo emprego me dava condições de trabalho muito melhores, não insalubres. Não é? Eu tinha uma sala com uma janela para o jardim, e lá, no outro, não tinha nada disso. Observar um sistema de balança, de gangorra, uma coisa em relação a outra coisa. Isso é um dos caracteres que dão indício de pessoas que utilizam, em grande parte, esses esquemas resolutivos. Mas há outros também, além desses sistemas de balanças e translados, que são mentes comparativas. Há pessoas que, em certas áreas e aspectos de sua vida, de suas vidas, elas são extremamente comparativas, mesmo quando não há necessidade. É um modo de ser no mundo. Assim como você se aproxima de um belo quadro, uma tela de contrastes com luz e sombra de Rembrandt, e fica encantado como ele fazia aqueles contrastes tão espetaculares, não é? Você desvia os olhos para um palmo à direita da tela e já é uma outra coisa acontecendo, com a mesma luz, mas as sombras já são outras. Espetacular, não é? Como na tela do filósofo meditando, que aquela luz entra e parece preencher e esvaziar a sala a um só tempo, entre outras coisas. Então, a pessoa olha isso encantada com a estética. A pessoa que usa esquemas de resolução, um dos indícios é que ela olhará isso por contraposição, por elementos comparativos. Por exemplo, ela dirá: essa tela é muito bonita, mas é menos interessante e menos bela em relação àquela que ele pintou 5 anos antes, quando ele fazia ainda os retratos. Essa já é uma outra fase. Veja o elemento comparativo. Isso é natural em quem faz, não é uma patologia, não é um defeito, não é um erro, não é mau nem é bom, é uma característica. Vamos ver como essa característica conversa com as questões que estão em andamento e são prementes na vida dessa pessoa. Mas há outros caracteres além desses também, dos elementos comparativos. Existem também os elementos de adequação. Uma pessoa faz como quem monta uma casinha daquelas de brinquedo de pedreiro, que coloca tijolinhos, coloca telhado e tudo. Ela vai fazendo uma construção sistemática e sistêmica de todo aquele prédiozinho. Ela tem a visão do início, do que ela quer, como ela precisa, de por que a porta vai num lugar e a janela vai no outro, a garagem ali. Então, são vários os indícios. Esses indícios também nos ajudam a entender como depois, quando aprofundarmos com a pessoa, para entendermos melhor, ela constrói isso. Agora vejo, muitas pessoas não têm acuidade para compreender a validade desses esquemas em suas vidas. Alguns utilizam sempre esquemas que são viciados, que estão fadados a um não entendimento da questão, mas como não sabem fazer de outra forma, já estão habituados a isso, eles insistem em algo que só por si somente só gera muitas coisas, muitos problemas. Para além disso, alguns seres humanos espraiam esse modo de fazer para áreas na vida nas quais eles não deveriam chegar nem perto com isso. Exemplos: determinadas questões afetivas. Você ama alguém, você é amado por alguém, ok? Uma criança, um adulto, um amigo, uma amiga. Na relação com essa pessoa, por vezes entrar com esquematismos de resolução torna muito pesada a relação, métrica, muito, muito além daquilo que os elementos podem propiciar, muito além daquilo que a pessoa pode vivenciar quanto às suas questões. Há problemas aqui, de várias ordens, de várias concepções. Você levar, por exemplo, por favor, considerem isso que eu vou colocar não como uma crítica, mas como uma ilustração que acontece com algumas pessoas, não é? Somos filósofos, somos pesquisadores da área da psiquiatria, da psicologia, da filosofia. Sabemos que aqui há muitas variações. Para cada pessoa isso terá composições diferentes. Mas vejam. Considere que você tem um amigo que ele é um teólogo ou que ele é um religioso de determinada ordem, de determinada religiosidade, etc. Quando ele vai falar para você sobre essa transcendência, esses elementos tão belos, sublimes e tão ligados ao Deus e outras coisas, não fica parecendo curioso que utilize para isso esquematismos de resolução mecânicos? Um esquema resolutivo, basicamente, ele é mecânico. O funcionamento dele lembra muito o funcionamento de um motor. Tem cabos, tem fios, tem molas, tem sistema de ligação, de resolução, de verificabilidade e outras questões dessa natureza. Ou seja, se você vai falar de elementos tão transcendentes, sublimes e todas essas coisas, utilizando isso, fica bastante. Não que não possa ser, pode ser, mas parece paradoxal você tentar entender questões tão complexas da espiritualidade, da dimensão humana, com mecanismos que funcionariam bem para construir uma cisterna, uma caixa d'água, arrumar a eletricidade da casa. Por vezes há parentesco e por vezes não há. Da mesma forma, para aqueles que vão usar isso quanto à afetividade, as questões da afetividade, elas permeiam outras paragens. Não há propriamente um discurso lógico. A afetividade funciona de outras maneiras. Alguém magoou você, você vai lá e perdoa a pessoa, ainda que outros ao redor digam, não, mas isso não é lógico, isso não é razoável. Bom, mas e daí? Quem disse que a afetividade é lógica, é razoável? Ela muitas vezes não é. E se a pessoa está impregnada e acha que tudo ela vai resolver com os esquemas resolutivos, imagine em quanto problema ela construirá, onde sequer há problemas e questões, não é? Então, a adequação, onde usar, de que maneira usar, como usar, isso é parte do nosso estudo, do nosso trabalho. Agora, posto essas ressalvas e outras mais, vamos aproximar ainda mais nossas lentes, vamos ver mais de perto certos conteúdos. Você está trabalhando com alguém, já conhece, ao longo de muitas clínicas, a historicidade. Quando eu digo conhece, eu quero dizer se aproximou muito, né? Conhecer pode ser um verbo demasiado para a alma humana. Se aproximou muito, já tem influência no modo de ser dessa pessoa, após muitas consultas, após muitas conversas, diálogos, etc. Chega o momento de utilizar algo como um esquema resolutivo. Como se faz? Bem, para algumas pessoas, você não pode colocar a questão direta. Ela é que tem que colocar. Como se faz isso? Ora, você conversou muitas vezes com essa pessoa. Você sabe que com ela funcionam coisas como. Se você disser, o que podemos fazer então a respeito de tal assunto? E aí a pessoa propõe o enunciado. Ela diz, não, eu acho que eu preciso realmente resolver essa situação o quanto antes. Opa, temos um enunciado. Às vezes não temos, lembrem. Mas você que propõe o enunciado dessa forma, qual é a fundamentação disso? Lembrem, por favor, clínica. É um resultante de fundamentação, método. Você precisa saber o que você está fazendo lá. Os elementos, não é? Isso é parte da nossa pesquisa. Então, para alguns, você não pode entrar com esse enunciado. Para outros, é fundamental e essencial que sim. Uma pessoa que não tem um enunciado, às vezes, fica olhando a esmo, perdida, sem saber do que se trata os problemas. É um localizador. Ok, se para a pessoa isso é assim, e isso condiz com todos os outros elementos que estamos tratando aqui, entremos com isso. Esquema resolutivo sobre enunciado. Ela tem um enunciado. Você percebeu que pela estruturação dessa pessoa, tudo que você compreendeu já dela, com ela, se você entra com os elementos agora do fazer, você arruína toda a possibilidade. Para ela não pode ser assim. Para ela, após o enunciado, vem todas as coisas que ela perde ao tentar resolver um assunto. Bem, Então, daremos vazão a isso. Como sabemos que simplesmente porque ela faz assim nós daremos vazão? Que pode ser a própria ruína também. A nossa fundamentação aqui são todos os elementos historiográficos que nos trouxeram até aqui. Vamos ver? É assim que ela faz? Quais são os resultados que usualmente ocorrem? E isso é passível de conversação com o que está em movimento agora? Não, não é. Bom, outro caminho. Sempre há essa questão do ajuste, lembrem. No caso dessa pessoa, então ela vai discorrer por duas, três consultas sobre todas as perdas de agora ter que mudar de residência, mudar de profissão, mudar de relacionamento, etc. Ué, que então acompanhamos todos esses elementos com muita atenção. Após, sabemos que num dado momento essa pessoa entrará finalmente com o que fazer. E é o que faremos, ajudaremos a pessoa. Bom, então o que fazer? E aí ela entra nas opções. Por vezes, a pessoa nos pede ajuda. Diz, doutor, o senhor está vendo, além disso que eu lhe falei, alguma outra possibilidade? O que faz o filósofo, psiquiatra, psicanalista, o psicólogo? Quem estudou filosofia clínica? Ele vai à historicidade desta pessoa, procurar com ela. Por vezes há outras possibilidades que ela não está conseguindo alcançar, até por decorrência da problemática toda. Para alguns, nós sugerimos o que você acha de tal coisa. Para outros, nós pontuamos. Veja aqui uma determinada coisa na sua historicidade. Para outro, uma interrogação que traz em si uma exclamação. Ora, veja, não sei o quê. Como eu vou saber? Vou dar um referencial sobre isso. Considere seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, com quem você convive há 20 anos. Você sabe uma maneira de convidar essa pessoa que vai deixá-la emocionada e bem feliz. E sabe também maneiras de convidá-la que vai ser um insulto e a pessoa vai dizer: vá sozinho, vá sozinha. Não é? Como você tem esse conhecimento? Que não é exato, mas tende a funcionar muito bem, na maioria das vezes. Você tem esse conhecimento da convivência com a pessoa, sem a qual você não saberia nem como fazer. Pois esse é o dispositivo da clínica, essa convivência. Semanal, 50 minutos, 45 minutos, todas as semanas, ao longo do tempo, enquanto muitas coisas ocorrem com a pessoa, com o contexto no qual ela vive, vamos adquirindo essa fluência. E à medida que adquirimos, vamos observando quais procedimentos informais ela usa, o que isso acarreta, o que isso dimensiona na vida da pessoa. Para então encaminharmos para esses registros. Bem, lembrem que, assim colocando, parece que o terapeuta utilizará essas ferramentas para que a pessoa resolva algo. Ainda que pareça assim, nem sempre é assim. Porque essa ideia de eu tenho um problema, procuro uma ajuda, resolvo meu problema, é uma noção que vocês conhecem. Aulas anteriores, que interessa à sociedade dos homens, que está muito ocupada em debelar sintomas, não é? Está deprimido? Tome tal coisa, faça tal coisa, volte a trabalhar. Não é assim? Na grande parte dos casos. Está com tal questão existencial? Pois esse é o problema. Vamos ver como encaminhar para que você o quanto antes retome tudo. Acontece que muitas pessoas, quando fazem esses esquemas resolutivos na nossa clínica, elas se deparam de fato com outros elementos muito maiores, muito maiores. E a pessoa nos diz: olha, isso que eu estava tratando agora parece tão pequeno, perto de tudo deste horizonte imenso que se abriu, já não tem nem tanta relevância assim. Se vou mudar de emprego ou não, se vou mudar de casa ou não. Se vou mudar de relacionamento ou não, me parece agora que a questão é de outra ordem. Isso acontece, e não é raro acontecer, pela própria disposição da clínica. Você não está trabalhando apenas o sintoma que a pessoa chegou, trouxe o sintoma. Olha, não aguento mais tal coisa, preciso me livrar disso para minha vida seguir. Não. Você foi lá a historicidade, você foi a estruturação interna, você viu muitas outras coisas importantes. E no âmbito de todas essas coisas, aquilo que trouxe a pessoa ao consultório, por vezes, já não importa mais. Ela se deu conta que já é outra questão, muito maior, muito mais profunda e importante. Vou fazer aqui uma breve pausa para que vocês possam colaborar com reflexões, considerações, de modo agora a eu encaminhar para a parte mais profunda e final. Vou parar o gravador. Após as considerações dos colegas, eu agradeço. Muito obrigado por colaborarem, por permitir que a aula se aprofunde ainda mais. Gostaria de encaminhar a parte final de tudo isso para o que segue agora. Estava falando fora da gravação sobre os conteúdos programáticos, né? Quando você vai a uma escola de filosofia, de medicina, de psicologia, o que você vê, qual o interesse de uma sociedade no que conste nesses conteúdos e o que fica de fora. Mencionei também os estudos de historiadores guiados pelo semiólogo Umberto Eco, e que mostrou como a modernidade afastou de maneira bruta várias das conquistas fundamentais da Idade Média, né? Uma vez que agora o homem precisava de velocidade, pressa e outros elementos estranhos ao que vinha antes. E também foi mencionado no que as terapêuticas acabaram seguindo quanto aos aspectos sociais, não sempre, mas muitas vezes, né? É quase um serviço, entre aspas, que você oferece à sociedade e que busca uma eficácia, busca uma eficiência, no sentido de libertar a pessoa do sintoma e devolvê-la ou dar seguimento ao que ela já vivia na sociedade, o que é um problema, porque uma clínica que se proponha de fato a trabalhar a existência em sua profundidade vai rapidamente ultrapassar esses sintomas e vai apontar para outros elementos que a pessoa, na sua trajetória, sequer percebeu. Não se trata simplesmente de colocar um espelho diante do rosto e dizer para a pessoa abrir os olhos. Para muitos seria um choque demasiado, como foi com o Oscar Wilde quando vê aquele retrato que estava lá dentro do quarto. Não é desta forma. Há maneiras e maneiras. E a maneira que indico, em casos assim, é a maneira conforme a historicidade da pessoa, conforme o modo de ser dela no mundo. E para alguns, quanto a isso, nem se refere a acordar, mas prosseguir seu sono dogmático, conforme ela se constituiu, conforme é um direito, muitas vezes, ainda que nós tenhamos muitos questionamentos em torno disso. Enfim, a parte final da nossa aula diz respeito exatamente a isso. Quando trabalhamos esquemas resolutivos na clínica propriamente dita, e logo a pessoa mesma começa a se dar conta da fragilidade de certos elementos, da fatuidade, da superficialidade de certas questões, né? Alguns falam literalmente durante a clínica, dizendo para nós que será que a vida delas então se resume àquele problema de relacionamento, aquela situação no trabalho, aquela questão ligada à família, aquela outra ligada à doença, é isso então a vida? Vejam, é um ultrapassar disso e nos leva a um desafio muito grande, pois não se trata simplesmente de um acordar e lançar-se ao mundo, mas as condições nas quais isso é possível, como endereçar isso. E aí entra uma série de discussões. É do espaço da clínica discutir isso? É da nossa pertinência até onde podemos ir? Para muitas dessas perguntas, nós não temos respostas. Nós não temos mecanismos, inclusive no tempo da clínica com aquela pessoa, de verificação. No entanto, há muitos elementos aqui que nos ajudam quanto a isso. O estudo do contexto, ou seja, da base categorial. Época em que essa pessoa vive. Contexto em que essa pessoa vive. Tudo o que a envolve. Como ela se relaciona com isso. Fundamental. Muito bonito isso. É muito profundo. E nos oferece várias trilhas. Para além disso, o ser humano que está conosco no consultório é um ser inteligente, sensível, é um ser que percebe elementos que vão muito além de uma teoria e que surpreende a cada momento, com suas colocações, com suas escolhas, com suas hesitações. Esse acompanhamento é fundamental. Como é essencial a esse terapeuta que trabalha com essa pessoa, ele procurar a lapidação dele, procurar o aprofundamento dele, de leitura, de estudos, de viagens. Isso enriquece esse terapeuta, fornece a ele compreensões sobre a espera, sobre a escuta, sobre a fala, sobre o discernimento. Não é? É algo fundamental. Nós não conseguimos formar terapeutas com um agregado de teorias e técnicas. Isso não forma um terapeuta. A maior parte fica de fora. Os elementos éticos, os elementos epistemológicos, cognitivos, de valores, princípios. É isso que faz um terapeuta. Essa profundidade de você ouvir o outro, estar com o outro. Nós temos questões incrivelmente complexas no consultório. Uma menina de 16 anos que surge grávida e os pais não sabem e ela está pensando em abortar ou tirar a própria vida. Vejam que situação dramática. Não é única. Uma outra pessoa descobriu que tem um câncer, não sabe se vai tratar, tem medo, chora. Diz que a família depende dele, dela. Como vai fazer? Acham que um conjunto de técnicas, de algoritmos e outras coisas vai dar conta disso? Hoje, 2023, não dá. Não sei se algum dia teremos condições, talvez sim, como saber. Mas, por enquanto, precisamos lidar disso dentro de uma profundidade, dentro de um contexto. Outro dia trabalhei com os alunos, Crime e Castigo de Dostoiévski, que vimos vários aprofundamentos importantes. Uma obra que mostra o drama, o flagelo da alma humana diante da culpa, diante do remorso, diante da soberba. Espetacular. Isso fornece aprofundamentos essenciais. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou desligar o gravador.